Valdenir, né, Letícia? Vem tratar de outro tema. Queria que você iniciasse com ele.
De um tema que é uma oportunidade, mas tem que ter o cuidado, né? Nessa semana que a gente está na Semana do Consumidor, Valdenir, as construtoras com promoções para a Semana, né, do Consumidor e atrair mais clientes. E aí eu gostaria que você comentasse isso para a gente agora. Como aproveitar essa semana para dar entrada no imóvel?
Pois é, Letícia. Hoje, dia 15 de março, né, é considerado o Dia do Consumidor, é um dia emblemático. Quando foi promulgada a lei do Código de Defesa do Consumidor, foi um grande avanço, né, nas relações que envolvem, né, empreendedores e consumidores. E o Código de Defesa do Consumidor, ele entrou para equalizar essa compra, né? A ideia é tornar essa relação mais saudável. Muitas das vezes o consumidor, né, ele não tem a mesma expertise, o mesmo conhecimento, a mesma técnica, né, de repente ter uma condição de igualdade e de tratar diretamente com um empreendedor, até mesmo com uma empresa. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele entra para poder dar esse gancho, esse apoio ao consumidor para que essas relações elas fiquem bem estabelecidas. Então, nessa semana, né, que envolve, né, os direitos dos consumidores e várias campanhas vão sendo feitas, é fundamental nessa linha das relações, né, imobiliárias, é fundamental que o consumidor ele tenha, né, essa consciência, né, de que ele pode sim tratar de frente, né, diretamente, de olho no olho, com qualquer tipo de construtora caso ele venha, né, comprar o imóvel. E aí dentro dessa relação, é fundamental que ele tenha essa consciência de que, na medida que ele fechar o negócio, fazer uma proposta de trabalho, ele pode analisar o contrato de compra e venda e pode levar esse contrato de compra e venda para um, né, assessor, para um corretor especialista, né, em negócios imobiliários, para um advogado especialista em direito imobiliário, avaliar essas cláusulas contratuais e até mesmo fazer as sugestões que possam trazer ele um pouco mais, né, ou até mesmo mais segurança, né, nessa relação contratual. Porque a gente sabe que, e a gente já falou diversas vezes aqui, a compra de um imóvel não é uma compra de um tênis, a compra de um sapato, a compra de um relógio. Envolve, né, muitas perspectivas e sonhos. Então é fundamental que esse consumidor ele tenha, né, a consciência que ele está em pé de igualdade com qualquer empresa na hora de fechar o negócio.
Certo. E, Valdenir, hoje, o que você destacaria nesse momento de fechar o negócio, né? O principal fator, tanto para aquele comprador que compra à vista, nós tivemos muitos casos aqui que compra à vista, aquele que está comprando, mas, né, não está observando ali, está comprando parcelado, mas tem que estar muito atento àquelas parcelas, né, que vem uma parcela, acho que é anual, que ela é um pouco maior. O que você destacaria na atenção do contrato ali, no momento do contrato?
Letícia, sua consideração foi muito pertinente. Realmente existem dois cenários. Aquele que compra à vista, que é o investidor mais arrojado e que está eventualmente comprando imóvel até na planta. Esse cenário de comprar à vista é aquele empreendedor que já tem uma visão um pouco mais avançada e sabe que está correndo um risco maior, né? Então, para esse consumidor que está pagando à vista, eu dou algumas dicas. É fundamental que ele conheça a construtora que ele está investindo. Verifique os empreendimentos que ela fez, procure entender se ela entrega o empreendimento dentro do prazo estabelecido e se, de fato, quando ela entrega o produto, ela entrega com as características que foram anteriormente prometidas. Então, é fundamental nessa fase inicial, aquele que paga à vista, né, é que ele pegue todas as informações relacionadas ao empreendimento dele, né, e registre essas informações. Exemplo, os encartes publicitários, por exemplo. Né? Muitas das vezes, as características do imóvel, os detalhes mais específicos do imóvel, nem aparecem nesse contrato de compra e venda. Então, quando você pega um encarte publicitário, esse encarte publicitário é como se fosse um anexo ao contrato de compra e venda. E a gente fala que a publicidade, ela vincula. Então, é fundamental, né, que todos os encartes publicitários, né, sejam guardados, sejam anexados, para que se eventualmente lá na frente, né, foi prometido colocar um porcelanato e de repente entrega outro produto, né, com qualidade inferior, ele possa, como consumidor, exigir que aquela publicidade, né, seja, né, efetivada. Né. Existe também, dentro dos contratos de compra e venda, o anexo chamado Memorial Descritivo do Imóvel. né, esse memorial descritivo do imóvel, ele apresenta todas as características, né, de produtos, né, vinculados àquele empreendimento. E um outro ponto também que eu deixo assim, que eu acho que é de grande valia. Quando a pessoa compra o imóvel, ele não está comprando só o apartamento em si, a casa em si. Ele está comprando o empreendimento como um todo. Então é fundamental também verificar as características das áreas comuns do empreendimento. Né? Então essas são dicas para quem hoje está comprando o imóvel à vista. Para aquele que está comprando o imóvel parcelado, ele pode utilizar essas dicas que eu acabei de dar. Eu acrescento mais um detalhe. É fundamental a pessoa que hoje está, né, parcelando um saldo devedor junto com a construtora, que verifique, né, e tenha consciência que esse saldo devedor ele vai sofrer correção. Porque a pessoa, quando paga à vista, né, ela já pagou, já cumpriu com a obrigação dela. A pessoa que parcela, ela vai ficar com o saldo devedor, que pode ser pago através de financiamento habitacional, ou pode até mesmo, através de um acordo efetivado com a construtora, pagar as semestrais, como a Letícia bem falou, ou pagar um aporte maior no momento de entrega das chaves, só que esse saldo devedor ele vai ser corrigido. Então, para que a pessoa faça um bom negócio, ela tem que fazer conta. E todas as vezes eu vejo assim, propostas promocionais interessantíssimas, onde o consumidor dá uma entrada muito pequena e deixa um saldo devedor muito grande para pagar no final da obra. Isso é bem perigoso, porque quando chega daqui a 2, 3 anos, quando a obra está finalizando, esse saldo devedor ele vai sofrer correção, que é a correção pelo INCC, né, ou pelo CURB. Então, assim, uma dica que eu dou é que os consumidores que estão pensando em entrar nessa modalidade, que eles verifiquem de pelo menos os 4 anos antecedentes como é que foi a correção do CURB e como é que foi a correção do INCC. Porque através daí ele vai ter mais ou menos, né, uma base de que qual seria, né, essa correção do saldo devedor daqui a 2, 3 anos. Logicamente, que isso é mais ou menos assim, né, uma ideia, né, para que o consumidor tenha uma base. Agora, essas correções monetárias, elas podem sofrer influência. Nós estamos diante de um cenário global, né, onde tem, né, interferências, né, das mais variadas. Isso acaba afetando, sim, a construção civil. E quando afeta a construção civil, aumenta os insumos, é natural também, né, que esses índices sofram correção. Então, é apenas uma ideia, né, para que o consumidor tenha mais consciência do que ele vai pagar no futuro.
Agora, Valdeni, só uma curiosidade. A gente está muito acostumado com a semana do Black Friday, né, em que surgem muitas promoções. Essa semana do consumidor, ela é, digamos, um pouco mais recente, ou pelo menos ela não é tão famosa quanto o Black Friday. Mas nós temos promoções, Valdeni, nesse setor também? Vale a pena?
Cacá, sempre vale a pena porque existem algumas campanhas que para a gente brinca, a gente diz que é para desovar, né? Aqueles imóveis que às vezes estão realmente, né, precisando ser vendidos e às vezes por alguma característica peculiar, né, não tem, digamos, uma liquidez tão grande. Dependendo da característica do imóvel, surgem oportunidades interessantes. Outras oportunidades também surgem quando a construtora está finalizando uma obra, né? Geralmente ela deixa algumas unidades para o final da obra, para que se porventura a construtora precisar de capital de giro para poder injetar na obra e finalizar a obra, né, ele tem aquele apartamento, aquela unidade para poder vender. Então, para quem hoje tem capital de giro, né, e dentro dessas campanhas surgirem, né, campanhas promocionais, vale a pena estudar, né, sempre aparece alguma oportunidade interessante.
Dani, me esclarece uma dúvida aqui. Sempre quando eu vejo uma propaganda de um edifício, né, a venda de um apartamento, geralmente está na planta, está em construção, tem a seguinte, lá embaixozinho tem um asterisco em negrito bem pequeno, referente à unidade tal, aquele preço que ele está sendo informado, aquela condição de pagamento, por que que eles sempre colocam ali, vamos dar como exemplo, assim, referente à unidade 501?
Porque normalmente eu acho que daí tem o valor ou básico ou médio, porque para não se confundir, por exemplo, com apartamentos de cobertura, mais ou menos isso, né, não, Valdeni?
É por aí. Apesar de você pegar empreendimentos com apartamentos praticamente idênticos, mas dentro do setor imobiliário, né, há, né, a cultura de que quanto mais alto o apartamento, mais valorizado ele se torna. Então as construtoras, elas fazem essa menção para exatamente não ter essa dificuldade de entendimento para aquele que tem interesse de comprar, né? Então, existem também, às vezes, apartamentos que têm realmente uma metragem quadrada diferenciada, existem outros apartamentos que, por exemplo, pegam o sol da tarde e acabam, de certa forma, perdendo um pouquinho de valorização em relação, né, ao apartamento do sol da manhã. Então, por isso, Letícia, que eles fazem essa especificação para exatamente também não pegar, e aí também eu falo que existem também consumidores de má fé, não pegar um consumidor de má fé e falar o seguinte: não, olha, apartamento aqui você falou que era no primeiro andar, mas eu quero agora no sol da manhã, né? Algo nesse sentido. Então é bom também a construtora também ter essa clareza de divulgação, para não criar também, né, nenhum tipo de constrangimento ao consumidor, né, e alguma divergência que isso pode até realmente levar até uma ação judicial.
Maravilha.
Okay, Valdeni, muito obrigado, bom trabalho, boa semana.
Obrigado, igualmente a você. Sempre um prazer enorme estar por aqui. Semana que vem, estamos de volta.
Até mais, Valdeni, até terça.